A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I em 25 de março daquele ano, previu a criação do Senado brasileiro, mas a instituição começou a funcionar efetivamente mais de 2 anos depois, em maio de 1826. E durante o período do Império desempenhou papel fundamental no país, como quando emancipou Dom Pedro II e durante o processo de abolição da escravatura. Você vai conhecer melhor o Senado Imperial na segunda parte da reportagem Senado 200 Anos, do Brasil Império à Consolidação Democrática. Uma produção Rádio Senado.
O Senado brasileiro se reuniu pela primeira vez no dia 6 de maio de 1826, mais de 2 anos após sua criação. O imperador Dom Pedro I compareceu à cerimônia para o primeiro de muitos discursos que faria no Palácio Conde dos Arcos, que foi sede do Senado por quase um século e hoje abriga a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2 dias depois, os senadores voltariam a se reunir para escolher presidente, vice-presidente e secretários. De acordo com o capítulo 3 da Constituição de 1824, os integrantes do Senado foram escolhidos por Dom Pedro I, com base em listas tríplices enviadas pelas províncias. Assumiram mandatos vitalícios, diferentemente dos deputados, que foram eleitos por um período de 4 anos. O consultor legislativo Dario Alberto de Andrade Filho explica as diferenças entre o Senado do Império e o Senado atual.
Hoje a gente pensa o Senado como a Casa da Federação. Os senadores são representantes de cada estado aqui em Brasília. No Império era um pouco diferente, né? No Império, o Senado era visto como um contrapeso à Câmara dos Deputados. Os deputados eram eleitos pelas províncias, os senadores eram indicados pelo próprio imperador a partir de uma lista tríplice enviada por cada província. Também não tinha, assim, não eram 3 senadores por estado. Na verdade, o número de senadores variava em relação à quantidade de deputados. Cada província tinha a metade de senadores em relação ao número de deputados.
A primeira legislatura do Senado foi composta por 50 senadores, uma vez que havia 100 deputados. A maioria era de juízes, militares e padres, grande parte formada por mineiros e baianos. Muitos já tinham uma idade bastante avançada, até porque o texto constitucional exigia que, para ser senador, o candidato deveria ter pelo menos 40 anos de idade. Logo após sua instalação, o Senado assistiu às dificuldades de Dom Pedro I para governar. Alinhados ao imperador, os senadores não conseguiram conter a insatisfação da classe política em relação ao autoritarismo do filho do rei de Portugal. Pressionado, Dom Pedro abdica do trono em abril de 1831, em favor de seu herdeiro, Dom Pedro de Alcântara, então uma criança de 5 anos de idade. Começa o período regencial, como explica o historiador Antônio Barbosa.
Tivemos uma experiência interessantíssima no Brasil durante 9 anos. Regentes vão assumir o controle do país até que o futuro imperador atingisse a maioridade. E na metade desse período, precisamente em 1834, os políticos conseguiram fazer a primeira mudança da Constituição.
O ato adicional de 1834 foi a única mudança que a primeira Constituição brasileira sofreu durante sua vigência. A ideia era ampliar os poderes das províncias, dar autonomia para que elas reagissem durante um período tão conturbado da história do país, no qual revoltas como a cabanagem, a balaiada, a sabinada e a Revolução Farroupilha ocorriam Brasil afora. Mesmo com essa medida, os ânimos não se acalmaram e um grupo de senadores começou a trabalhar para emancipar o futuro imperador. O professor Antônio Barbosa destaca o momento em que, aos 14 anos de idade, Dom Pedro II foi declarado apto a assumir o posto.
A instabilidade era tão grande que os políticos tomaram uma decisão, dar um golpe, digamos, institucional, antecipando a maioridade de Pedro II, para ver se os ânimos se acalmavam. Então, em 1840, começava o segundo reinado. O Brasil começa efetivamente a funcionar dentro das linhas de normalidade de um Estado político.
O Senado foi mais atuante durante o segundo reinado. De acordo com o historiador Rodrigo Trespach, Dom Pedro II era mais consciente do seu poder e da relação com o legislativo, o que permitiu uma participação maior dos senadores na tomada de decisões. Foi importante, por exemplo, o papel do Senado no processo de abolição da escravatura. O caminho foi longo e construído aos poucos em um parlamento dividido, como explica Rodrigo Trespach.
Ela era formada por fazendeiros e a maior parte deles escravagistas. Né? Então, se é uma disputa entre aqueles que querem, inicialmente em menor número, e ao longo do tempo cresce essa ideia de abolição e vão se criar leis, inclusive mecanismos que vão acabar culminando com a Lei Áurea de 88.
O fim da escravidão no país acabou abalando a monarquia, que já vinha sofrendo desgastes por conta da Guerra do Paraguai. Sem apoio das elites rurais e do exército, o Império Brasileiro perdeu forças. O caminho estava aberto para os republicanos, que em 15 de novembro de 1889 conseguiram consolidar a República no país. Na próxima parte da reportagem Senado 200 anos, do Brasil Império à Consolidação Democrática, você vai saber mais sobre a atuação do Senado após a proclamação da República, quando sofreu uma alteração profunda em sua estrutura e participou de momentos decisivos da história do país.